Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, 1 João 4, versículos 7 a 16. Deus é amor.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que fazem parte dessa sessão plenária, vamos à leitura do trecho da Bíblia. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E se o seu amor enche completamente o nosso coração, a razão é porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco. E aí está, Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele. E ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por vós e cremos neste amor, porque Deus é amor. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Bom dia, senhores, senhoras vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela Luzardo, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela. Bom dia ao nosso plenário, bom dia ao setor da imprensa. Seja bem-vindo a esta casa, nosso vice-prefeito, Dr. Telson. Poder Legislativo de Uruguaiana reconhece a sua presença nesta manhã e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo, número 72, 83 a 85, protocolo 169, 193 a 195, /2025/LEGE, vereador Luiz Fernando Bright. Implementação de placas de trânsito e vagas exclusivas para pessoas com deficiência, conforme locais indicados. Colocação de ventiladores e ar-condicionado na sala de espera da farmácia popular. Iluminação pública conforme locais mencionados. Reparo de esgoto a céu aberto na rua Fernando Venâncio Aires. Números 73, 75 e 87. Protocolos números 170, 173 e 198/2025/LEGE. Vereadora Manuela. Informações a respeito da agenda da carreata da saúde. Carreta, perdão, vereadora. Iluminação pública na rua Dirmácia. Informações a respeito da estrutura operacional da Secretaria de Transportes do município de Uruguaiana. Número 74, protocolo 172/2025/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Estudos para remoção ou não de uma árvore em via pública, conforme legislação municipal. Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar o requerimento, a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Conforme o Código Administrativo de Uruguaiana, a Lei 1970, de 1988, no seu artigo 219, preleciona, é expressamente proibido o corte ou danificação de árvores ou arbustos nos logradouros públicos, jardins e parques públicos. Assim, dessa forma, nós temos um parecer da PROGEN, do município, assinada pelo então procurador Eduardo Correa da Silva Martins, doutor, que nos forneceu um parecer. Assim, um único e nada mais que único comportamento se espera: defender e proteger o meio ambiente. Não cabe, pois, à administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente. O poder público, a partir da Constituição de 1988, não atua porque quer, mas porque assim lhe é determinado pelo legislador maior. Conclusão. Em face do exposto, conclui-se que compete ao município desenvolver programas de manutenção e expansão de arborização, visando em especial o plantio de árvores, bem como a conservação das mesmas. É esse o meu comentário, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Sequência aos requerimentos.
Requerimento número 76, protocolo 174/2025/LEGE, vereador Paulo Cleino Bim. Verificação das adequações para deficientes nas escolas do município. Números 77 e 80. Protocolos números 176 e 189/2025/LEGE, vereador Mano Gás. Patrulhamento e encascalhamento na Chácara do Sol. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Números 79 e 88. Protocolos números 178 e 200/2025/LEGE, vereador Anderson Cuco. Revitalização da Estratégia de Saúde ESF20 CAIC. Colocação de redutor de velocidade nos locais indicados. Números 81 e 82. Protocolos números 190 e 192/2025/LEGE. Vereadora Lilian Cuti. Manutenção de iluminação pública nos locais mencionados. Colocação das tampas nas caixas coletoras de pluvial na Rua Bento Martins. Número 86, protocolo 196/2025/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Números 89 a 91, protocolos 206/208/2025/LEGE, vereador Padovan. Iluminação na Chácara do Sol. Patrulhamento e encascalhamento na Chácara do Sol. Conserto de boca de lobo na Rua Estilac Leal. Requerimentos ao Legislativo. Número 78, protocolo 177/2025/LEGE, da mesa diretora. Audiência pública para tratar sobre o programa Mediar. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Com os outros senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 23 e 27, protocolos número 179/202/2025/LEGE. Vereador Anderson Cuco. Instalações de bebedouros em prédios da Rede Pública de Saúde. Abertura do Museu do Rio Uruguai nos finais de semana e revitalização do local. Número 24, protocolo 188/2025/LEGE, vereador Mano Gás. Reativação da fonte interativa no Parcão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, um comentário e indicação, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas vereadores, pessoal que se acompanha através da rede social do Facebook e ao plenário. Esse meu pedido da reativação da fonte interativa ali no Parcão é algo que de extrema necessidade no momento que a gente está vivendo. Nós estamos alcançando quase 45 graus de pico de calor e aquela fonte interativa, eu lembro, como se fosse hoje, o quão era importante para a população no verão aquela fonte. Funciona naquele quadrante, na frente da concha acústica ali, o vereador Juca já foi secretário de obras, sabe bem do que eu estou falando. A gente pede a reativação daquela fonte até mesmo para os pessoal, aos final de semana, ter mais um lugar específico para se encontrarem. É, funciona como tipo o chafariz da praça aqui. Aquela água jorra para cima ali e funciona para se refrescar. Então é um pedido simples, mas de grande relevância hoje, nesse momento de calor que a gente está enfrentando. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Pedimos às assessorias dos legisladores que não adentrem dentro do plenário e utilizem, através da nossa transmissão da Câmara dos Vereadores, que existe, pois dificulta a transmissão de quem acompanha e está ao vivo. Pode dar sequência às indicações, vereadora Márcia Fumagalli, nossa secretária.
Indicação número 25, protocolo 197/2025/LED. Vereador Egídio Carvalho. Implantação de redutor de velocidade em via pública. Número 26, protocolo 199/2025/LED. Da mesa diretora. Regulamentação da utilização de celulares em todas as escolas do município, em conformidade com a Lei Federal número 15.100, de 2025. Números 28 a 30, protocolos número 203/205/2025/LED. Vereador Padovan. Implantação de redutor de velocidade na Profilurb. Estacionamento de carga e descarga na rua João Manuel. Poda ou extração de árvore na rua Félix Grivô. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Números 29 e 31, protocolos números 168/201/2025/LED. Vereador Anderson Cuco. Ao servidor, senhor René Piccoli, pelos 42 anos de serviços prestados à comunidade. A Liga Uruguaianense de Basquete, LUBA. Moções, votos de pesar. Número 30, protocolo 166/2025/LED. Vereador Egídio Carvalho. Aos familiares de Marilaide de Aimon Alves. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 19, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 19 de 2025, que acrescenta parágrafo único no artigo 15 da lei número 5.829, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. O encaminhamento dessa matéria impõe-se pela imperiosa necessidade de evitar a interrupção do funcionamento de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente da assistência farmacêutica nas funções públicas de farmacêuticos, auxiliares de farmácia e motoristas, cujos atuais contratos temporários se encerram entre os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, ou seja, em período que ainda estará em andamento o respectivo processo seletivo simplificado, muito recentemente aprovado por esse Poder Legislativo, nos termos da Lei nº 5.829, de 15 de janeiro de 2025, destacando que este PSS iniciará o período de inscrições a partir de 3 de fevereiro, mas assim que encerrado o prazo de inscrições, se sobrepõe à análise dos documentos, a divulgação da classificação preliminar, prazo de recurso administrativo e divulgação do resultado dos recursos, se houver, e classificação final, que habilitará a convocação dos candidatos. Cumpre esclarecer que as contratações diretas destes profissionais efetuar-se-ão pelo prazo de, no máximo, 60 dias e consideradas de caráter excepcional, compreensível e aceitável diante da reconhecida necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito que a secretária faça a leitura nominal aos vereadores para a votação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 19. Corrigindo, senhores vereadores, votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, O regime de urgência e urgentíssima ao projeto de lei 19 está aprovado. Com a palavra o líder do governo.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia ao plenário. Solicito aos senhores vereadores que, devido à importância da matéria, considerando a necessidade da renovação dos contratos, que esse projeto 19 seja votado ainda na data de hoje. Obrigado, presidente.
Coloque em votação, para as comissões, a análise dos pareceres, a interrupção por alguns minutos para nós fazer as análises do projeto de lei número 19. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. A reunião está interrompida por 5 minutos para que as comissões analisem os projetos de leis e façam votação da matéria. Vamos retomar a sessão? Reiniciados os trabalhos em discussão e votação única. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 19, incluído nesta reunião para votação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 19/2025, Protocolo 167/2025/LEGE. Procedência do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, Relatora, Vereadora Estela Luzardo Alves, que acrescenta parágrafo único no artigo 15 da Lei número 5.829, de 15 de janeiro de 2025. Que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 19/2025, de proposição do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, que acrescenta parágrafo único no artigo 15 da Lei 5.829, de 15 de janeiro de 2025, tendo como objetivo regulamentar as contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, especificamente vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, para análise e parecer. O referido artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15, parágrafo único. O município, para não interromper o funcionamento de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, especialmente da assistência farmacêutica, fica autorizado a proceder à contratação direta de farmacêuticos, auxiliares de farmácia e motoristas, a partir de 16 de fevereiro de 2025, pelo período de, no máximo, 60 dias, enquanto conclui o competente processo seletivo simplificado, autorizado com amparo na supracitada Lei nº 5.829, de 2025. A proposição apresentada visa garantir a continuidade dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente na área de assistência farmacêutica. Com os contratos temporários de farmacêuticos, auxiliares de farmácia e motoristas se encerrando entre os dias 13 e 15 de fevereiro, é crucial que haja uma solução para evitar a interrupção desses serviços. O processo seletivo simplificado, recentemente aprovado pelo Poder Legislativo, nos termos da Lei nº 5.829/2025, está em andamento e inclui etapas como inscrições, análise de documentos, divulgação de classificações e prazos para recursos. Essas medidas são fundamentais para assegurar que os serviços de saúde continuem a ser prestados sem interrupções durante a transição para novos contratos. Ainda, segundo o texto, as contratações diretas destes profissionais efetuar-se-ão pelo prazo máximo de até 60 dias e em caráter excepcional, em virtude da reconhecida necessidade de atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Parecer. É fundamental destacar que a iniciativa para dar início ao processo legislativo, como ocorre com o projeto de lei número 19/2025, é uma atribuição do Executivo Municipal, conforme estabelecido no artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Essa competência permite que o Executivo proponha leis que visem atender às necessidades da população e melhorar a gestão pública, garantindo que as ações necessárias para o funcionamento dos serviços essenciais sejam implementadas de forma eficaz. Essa adição é crucial para garantir que a administração pública possa responder de forma ágil e eficaz a demandas emergenciais, especialmente em áreas tão sensíveis como a saúde. Da mesma forma, a proposição do Executivo Municipal encontra amparo na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso 9, que prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Conclusão. Diante do importante contexto apresentado e após uma minuciosa análise da documentação submetida, a comissão conclui que, em conformidade com suas atribuições, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 19/2025. Relator, vereador Bispo Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 19/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 167/25, que acrescenta parágrafo único no artigo 15 da Lei número 5.829, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a alteração proposta objetiva evitar a interrupção do funcionamento de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, primordialmente da assistência farmacêutica, nas funções públicas de farmacêuticos, auxiliares de farmácia e motoristas, sendo que os atuais contratos temporários se encerram entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 2025. Cabendo a observação cronológica sobre o processo seletivo simplificado, recentemente aprovado pela Câmara Municipal, conforme a Lei nº 5.829/2025, que ainda demanda período de inscrições a partir de 3 de fevereiro, prazo para análise dos documentos, prazo para divulgação da classificação preliminar, prazo para recursos administrativos, prazo para divulgação dos recursos, dos resultados dos recursos, se houverem, e, por fim, a classificação final, que habilitará a convocação dos candidatos. Diante do importante contexto exposto, visando a manutenção dos serviços essenciais da Secretaria Municipal, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de fevereiro de 2025, vereador Bispo Padovan, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 19/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que acrescenta parágrafo único no artigo 15 da Lei nº 5.829, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a contratar diretamente profissionais que estão atuando em serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente no setor de assistência farmacêutica, pelo prazo de até 60 dias até a conclusão do processo seletivo autorizado pela Lei 5.829, de 15 de janeiro de 2025. A proposição é extremamente relevante, uma vez que autoriza a contratação de profissionais de saúde e a manutenção dos serviços da área da saúde, prestados pelo município, garantindo o acesso ao direito fundamental à vida, cujo atendimento é dever constitucional do poder público. Cabe ressaltar que a contratação destes profissionais permitirá a manutenção dos serviços primordiais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, como a assistência farmacêutica, que presta um relevante serventia à população que procura a rede municipal de saúde. Por fim, é importante considerar que as contratações se fazem necessárias, uma vez que o processo seletivo acima mencionado possui prazo para inscrições até o dia 17 de fevereiro do corrente mês. Isto posto, considerando que após o prazo de inscrições, o poder público possui diversas etapas a cumprir até o efetivo empossamento dos aprovados, é extremamente temerária a ausência de servidores em serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, o que pode acarretar o desabastecimento de fármacos ao público recorrente do setor. Desta forma, a presente proposição se torna muito relevante ao interesse da coletividade, objeto tutelado por esta comissão municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de fevereiro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Após a leitura, o projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom dia aos demais vereadores, aos cidadãos que nos brindam com a sua presença aqui no nosso plenário. Embora se justifique aqui com a imperiosidade do ato aqui do processo seletivo simplificado, e como há aqui a alegação de que poderá haver interrupção, né, do serviço, isso a gente não pode ser leviano de dar um voto negativo aqui. E também, inclusive no parecer, concordo neste caso. Porém, eu quero alertar o Executivo Municipal de um fato que nós já vamos para 8 anos de processos seletivos consecutivos. E o processo seletivo simplificado, ele é a exceção, ele não é a regra. A regra é nós termos concurso público de provas ou de provas e títulos. Uma breve análise ali, a gente vê que na saúde já vem se prolongando, somente esse ano aí a gente já vai início dos trabalhos com 2 votações. Então, eu peço atenção ao Executivo Municipal que corrija esse equívoco, né, que supostamente poderá gerar uma ilegalidade. Então, a gente tem que ser consciente, eu entendo que neste momento a gente tem que concordar, porque não podemos deixar a população sem o atendimento. Mas, daqui para frente, que se organize e que se faça o que rege a lei. A exceção não pode virar regra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, minhas colegas vereadoras, colegas e público presente. Eu jamais votaria contra um projeto, né, de contratação de funcionários da saúde. mas mostra uma falta de comprometimento da administração com a saúde. Ponto sensível para toda a comunidade uruguaianense. Saúde precisa de pessoas capacitadas e permanentes. Há dias atrás eu fui contra a reforma de secretarias e aumento de salários justamente por acreditar, ter convicção, inclusive, que temos pontos mais importantes. A contratação temporária por 60 dias entre um processo seletivo e outro é mostrar para a Uruguaiana uma falta de compromisso com a saúde. A gente precisa garantir a continuidade da qualidade do atendimento à população e a transparência no processo de seleção dos profissionais. É importante que o município realize concursos públicos que nos faltam há 8 anos. A saúde é um setor essencial e estratégico. A população de Uruguaiana merece contar com profissionais altamente capacitados, comprometidos com a melhoria contínua dos serviços prestados. Então, eu reforço a importância de que se pense também em soluções a longo prazo. Concurso é lei e a gente tem que cumprir. Né? E, bom, é isso. Eu vou me repetir aqui com o meu colega Luiz Fernando, que falou muito bem também. Precisamos de concurso público. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e às pessoas que estão no plenário. Concordo com os colegas, tanto Luiz Fernando quanto a Manuela, da importância do concurso, porque eu também sou concursada. Tá? Mas eu também, mas ao mesmo tempo, eu discordo da fala de vocês, por quê? Por causa que as pessoas precisam trabalhar. E nós temos nos processos seletivos muitas pessoas qualificadas que fazem um excelente trabalho. O que, que a gente tem que lutar é que as pessoas sejam mais capacitadas. Por causa que não, muitos, não querendo generalizar, muitos concursados, depois que pegam o seu concurso, o que, que fazem? Ficam, né, ficam detestados, ficam acomodados. Então, o processo seletivo é de 2 em 2 anos. A pessoa pode ir ficando. Porque eu acho que o que importa é a qualidade do serviço e as pessoas serem atendidas. Não adianta nós pedirmos concurso, 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 e as pessoas não serem bem atendidas. Então, deixo aqui a minha fala. Concordo, vereadora Manuela, concordo, vereador Bright, que nós precisamos sim, mas para isso tudo tem uma grande logística, porque não é só vou fazer concurso e vou fazer. Não, nós temos o limite prudencial também. Nós temos várias coisas na parte de organizar esse concurso, porque a gente trabalhou dentro da prefeitura, eu sei como é que é. Eu sei, não discordo, seria muito, 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 muito bom, mas eu acho também que o processo seletivo é um excelente também, porque a pessoa que não está produzindo não precisa ficar. Então, 2 anos a pessoa tem, não produz, não precisa ficar. Não fica refém, o governo executivo não fica refém de ser obrigado a ficar com aqueles que não querem trabalhar. Porque eu sei, que muitos não trabalham. Eu convivi há 8 anos, né, nas secretarias, eu estou desde 2014, entrei em 2006, e eu sei que tem excelentes funcionários, mas eu também sei que não tem ninguém, tem muitos que não trabalham. Meu muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Ancuti. Com a palavra, o vereador Anderson Menezes.
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, colegas. É realmente muito bom a gente falar em concurso público, sabendo que o índice salarial, o PRONIS. Quando a gente fala em edital, vereadores, a gente tem um edital, quando sai um edital em dois anos, sai um edital e sai por concorrência, sai por qualificação. Quando a gente acompanha, realmente, quando acompanha os editais que saem do município, ali ele sai por qualificação. Então, isso nos dá para a nossa comunidade, para a nossa população, um serviço de melhor qualidade. E aqui está, pedindo 60 dias, sendo que ano passado a gente teve um ano eleitoral, que a gente volta a dizer que há 3 meses após a eleição a gente não poderia ter contratado, então não tem como o serviço público ficar pensando em um edital que sendo, sim, a gente votou a aprovação agora, tendo do TM, temos para 60 dias. Então, a gente tem que sempre qualificar e pensar na quantidade do serviço, sim, mas também a gente tem que preservar a qualidade, que é o que a gente pensa lá na ponta. A gente tem que pensar lá na nossa população que está sofrendo, e onde cada vez a gente tem um concurso, ótimo, mas onde está se aperfeiçoar, tendo qualificação, ele seria muito melhor. E isso, hoje, ele te dá, graças ao edital, ele te dá graças ao serviço público de cada pessoa que está indo lá para se qualificar. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson Menezes. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam.
Peço tempo de representação da bancada.
Encaminhada de votação, vereador Luiz Fernando.
Posso falar?
Encaminhada de votação. Pode falar.
Posso falar? Eu quero grifar bem os pontos da minha fala e colaborar com a vereadora Manuela. O que a gente está falando aqui é seguir um rito legal. Óbvio que para o executivo municipal, é menos oneroso, entre outros fatores, o processo seletivo. Mas a gente não pode atacar a qualidade do serviço se for processo seletivo, vai ser mais qualificado. Não, discordo totalmente, porque a função do executivo é gerir, inclusive, o seu RH. Tem que ter a capacidade de botar os pingos nos is e cobrar de quem é o servidor público. Isso não pode ser uma justificativa para a gente daqui a um pouco estar cometendo uma suposta ilegalidade. Eu acredito que o rito legal é o concurso. Se o executivo é melhor para ele, mas nem sempre vai ter que seguir o que é melhor, tem que seguir o que é legal. Então eu torno a dizer, eu não falo em qualidade de serviço, até porque eu acho que os servidores concursados têm a plena capacidade de atender a população. Se existem algumas laranjas podres no balaio, que sejam retiradas. E existe ferramenta. É um mito, viu? Dizer que servidor público é intocável. Não. Tem ferramentas dentro de cada estatuto, de cada instituição ou ente público, existem ferramentas. Então, eu torno a dizer, 8 anos, acredito que aproximadamente 3 anos na educação, vai para 8 anos na saúde, e a gente não pode deixar ir a ter uma organização e fazer concurso. E quanto à fala da vereadora Lilian, que ela diz do índice prudencial, nós estamos com índice prudencial ok, tanto que passou uma reforma administrativa aqui nesse plenário, embora não tenha contado com o meu voto, mas passou, porque o índice está correto. Então, eu desqualifico, né, as justificativas de melhor qualidade no PSS em detrimento do concurso público, que é o legal a ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 15 a 24, protocolo 171, 175, 180 a 187/2025/LEGE. Secretaria Municipal de Saúde apresenta relatório de monitoramento da gestão em saúde, primeiro e segundo quadrimestre de 2024, e relatório detalhado quadrimestral DigiSUS, segundo quadrimestre de 2024. Resposta aos requerimentos números 1, 2 e 3, vereador Mano Gás. 5 e 16, vereador Clemente. 9 e 10, vereadora Lilian Cucci. 12, 14 e 23, vereadora Manuela. A indicação 4, vereadora Márcia Fumagalli, a ofício da vereadora Estela Luzardo.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios número 17 a 59/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 025 a 051/2025.
Passamos ao período das comunicações.
Senhor presidente, dentro do período das comunicações, eu gostaria de fazer um convite aos vereadores e a todos aqueles que quiserem participar. Amanhã, a partir das 10 horas, nós seremos aqui a prestação de contas do Poder Executivo sobre a saúde. Então será de fundamental importância que os vereadores compareçam. Nós teremos o resultado referente ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2024 e o relatório detalhado referente ao segundo quadrimestre de 2024. Então, seria importante a participação de todos a partir das 10 horas aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Contamos todos com os senhores. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando. Período das comunicações.
Bom, eu faço uso dessa tribuna, local sagrado desta casa, para esclarecer uma fala minha, um posicionamento, melhor dizendo, meu, na sessão passada, se é que pode ser mais claro. Enfim, em nenhum momento de minha fala nesta casa, critiquei procedimentos técnicos de saúde no caso de suspeita de violência sexual. O servidor público que tiver essa suspeita deve sim, não é poderá, ele deve sim denunciar no uso do protocolo. Caso não faça, esse estará prevaricando no serviço público. Minha função como fiscal do serviço público é combater a má prestação no atendimento à população, que foi exatamente o que as duas servidoras fizeram no exercício de suas atribuições, onde expuseram de forma leviana e vexatória dois cidadãos. Quando passaram a acusá-los de ato de violência sexual, precipitadamente, conduta essa tipificada inclusive no Código Penal. Artigo 325, relatar fato de que tenha ciência em razão do cargo e deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. O que mais assusta é o fato da Prefeitura Municipal, ao invés de buscar a reparação do erro, fazer o uso da recém-criada Secretaria de Comunicação para emitir uma nota de repúdio, distorcendo o fato e tentando induzir a opinião pública ao erro. Isso é lamentável. Passou por essa casa, embora não com meu voto e nem da vereadora Manuela, uma reforma administrativa. E já se vê os resultados. Embora a gente tenha que aturar comentários de desconhecimento, talvez, e uns mal intencionados. E muito mal intencionados. Eu, vereador Luiz Fernando Braz, no uso da minha imunidade parlamentar, garantida pela Constituição Federal, eu repudio o uso da máquina pública em causa própria. Eu repudio a promoção de servidores públicos envolvidos em compra superfaturada de álcool em gel falsificado em plena pandemia, em vez do afastamento sumário desses até o fim do processo. Eu repudio o desvio de dinheiro público através de contratos, estes comprovados por investigações do Ministério Público e Polícia Federal, num passado bem recente para quem tem a memória curta. Eu repudio o roubo milionário de combustível da Secretaria de Obras. Eu repudio o fechamento de 86 leitos da Santa Casa durante a requisição administrativa da Prefeitura Municipal, assim como a perda lamentável, que é de chorar, de especialidades de referência como cardiologia e traumatologia. Eu repudio a espera de 3 anos por uma simples cirurgia de vesícula, ou a espera de 30 a 40 dias para uma consulta com um clínico geral em algumas ESFs. Eu repudio a falta de medicação específicas na farmácia popular há 1 ano, e sempre vai chegar. Minha missão aqui nessa casa legislativa é fazer com que o serviço público funcione com excelência. Eu amo a minha cidade e eu quero colaborar com o executivo, não dizendo o que ele quer ouvir, mas sim o que ele precisa ouvir para corrigir seus erros, para botar esse trem que se chama Uruguaiana nos trilhos. A minha função aqui é proteger famílias de uruguaienses, não importando se são abastadas ou não. A minha função aqui é corrigir uma injustiça cometida com essa família que está aqui no plenário, que veio aqui nos visitar e ouvir o que essa casa tem de resposta. Por favor, não distorçam os fatos, corrijam o problema. O primeiro passo para se corrigir problemas é identificar e dizer, sim, há um problema e nós vamos sanar. Em vez de largar uma nota pública distorcida, maléfica, rancorosa, nojenta, abram uma sindicância, apurem os fatos. Eu não tenho problema nenhum de retroceder se eu um dia pecar porque não sou perfeito. E vídeos dizendo que vai processar, que eu vou ser processado, é só mais um processo que eu vou ganhar. E eu jamais vou me acovardar, porque eu não entrei aqui a convite, eu fui eleito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente do Poder Legislativo, vereador Padovan, e peço a utilização da palavra.
Assuma a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia. Eu respeito a família que se encontra nesta casa. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, vereador, presidente e a mesa diretora, e muito bem faz seu trabalho, vereador Luiz Fernando, quando a gente está no ato de fiscalizar e denunciar. Em nome da mesa diretora, eu solicito que, em nome dos vereadores e que assim aprovados, que também o senhor encaminhe a todos os demais vereadores a denúncia feita pelo senhor no uso da sua palavra na última sessão, deposto os documentos, senhor, tá, para que a Casa Legislativa também se pronuncie e fiscalize, pois existem comissões de serviços municipais nessa casa, serviços de saúde e educação, o qual deveremos fiscalizar. Foi citado nessa casa uma situação muito séria, a gente pede desculpa, a gente tem o respeito a todas as famílias, é um ato que nesse encontro seria de justiça e a casa quer tomar posse disso. Então solicito ao senhor que encaminhe a presidência da Câmara para que seja disponibilizada aos demais vereadores e encaminhada à Comissão de Serviços Municipais, porque devemos fiscalizar assim como o senhor o fez. Obrigado.
Devolvo a condução do trabalho ao presidente, vereador José Alves.
Assumo as condições dos trabalhos, com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero me referir ao vereador Luiz Fernando Bright, que tem como bandeira a sua preocupação com relação à saúde. E esta bandeira o trouxe para o Poder Legislativo de Uruguaiana. Nós acompanhamos atentamente o seu depoimento na semana passada desta menina que foi, ou não, ainda não há conclusões, violentada sexualmente ou não. O que nós pudemos apurar foi numa conversa com a autoridade que tem a responsabilidade de trazer todos os verdadeiros fatos. E a resposta que obtive, vereador Luiz Fernando Bright, que é que o processo tramita sob sigilo de justiça. Isso significa, ou significou naquela oportunidade, que nem um dado poderia ser divulgado. Por quê? Falar nas redes sociais é uma coisa. Afirmar no Poder Legislativo muda consideravelmente a tudo aquilo que aqui se diz. Nós temos que trazer provas contundentes, provas concretíssimas. Não estamos colocando em dúvida o que aconteceu. Nós, os vereadores, a partir da manifestação do vereador Bate nas redes sociais, e quando alguém diz que alguém não presta nas redes sociais, tem 500 mil pessoas dizendo também que alguém não presta. Mas quando alguém diz que o vereador Mano Gás presta, aí tem 500 mil também dizendo que o Mano Gás presta. Porque é assim que acontece nas redes sociais. Nós não nos manifestamos, os vereadores não manifestaram-se naquele momento, porque não tínhamos o que dizer, porque não tínhamos provas. Não conhecíamos o caso, não conhecíamos a situação, e jamais vamos trazer demandas sérias, graves, como essas, e eu torço muito para que a justiça apresente o resultado, positivo ou negativo, para que possamos responsabilizar quem falou ou quem não falou a verdade. Então, vamos aguardar. Nós poderíamos ter nos manifestado, presidente Jolsey, naquela oportunidade, mas nos reservamos a acompanhar e só vamos nos manifestar e trazermos os resultados quando a Justiça de Uruguaiana trouxer este resultado. Tomara que seja o melhor possível para essa família que aqui está. Tomara que seja positivo o resultado e não degradante como foi divulgado, expondo uma criança especial e sua família também, que sofreu, que foi exposta em algumas circunstâncias como omissa, o que nós não acreditamos que tenha sido. Quem tem um filho especial, e eu tenho um filho especial, eu sei o que, é que significa isso, senhoras e senhores. Então vamos ter cautela. Eu não tenho nada contra o vereador Luiz Fernando Bright, mas temos que ter responsabilidade o que dissemos aqui através deste microfone, que é muito diferente de pegarmos um telefone celular e gravarmos mensagens e colocarmos nas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Nós ficamos naquele dia do vereador, nós ficamos todos quietos, né, porque até falaram que a gente ficou calado. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar. O que, que eu acho, a meu parecer, espero que tudo corra bem com a família, por causa que ninguém, eu acho, que nesse mundo quer ver o mal do outro. Como eu vejo a parte técnica? Quando há a suspeita, os procedimentos que foram feitos estão corretos, por causa que ninguém afirmou nada. Afirmou que havia a suspeita. Então, pelo que eu soube, foi feito os procedimentos corretos. Nós temos pessoas, enfermeiras com mais de 20 anos, nós temos doutoras muito conceituadas na nossa cidade, e eu acredito que ninguém ia fazer nada, vereador Bright, para prejudicar, ou para prejudicar a família, ou para prejudicar quem for que seja. Então, assim, não existe barbeiragem, vereador Bright, não existe. Existe é as pessoas não afirmarem, mas usarem o método certo. Por causa que ela não iria ser a primeira e nem vai ser a última. Tem uma técnica. Suspeita, fazem-se os procedimentos. Então, a gente não pode, vereador, a gente tem que olhar bem os dois lados da questão. Porque a gente não pode chegar assim, como diz, de soco, como diz o gaúcho, e pegar e acusar uma coisa que é parte técnica. Nem eu, nem prefeito, nem senhor, nem o presidente da Câmara, ninguém pode ir contra a parte técnica. A conselheira tutelar não podia ir contra a parte técnica. Ela não podia. Se a parte técnica estava falando, é por causa que ela estava fazendo o seu serviço. Então, eu peço assim ao senhor, que antes do senhor ver qualquer coisa, que o senhor veja os dois lados da questão. Busque. Eu espero, família que está aqui, que tudo corra bem para vocês. Ninguém vai querer desejar o mal de vocês. Agora, nós não podemos fazer é sensacionalismo em cima de uma coisa, de uma criança de 12 anos. Que tem os direitos garantidos e está em segredo de justiça. Meu bom dia e muito obrigada.
Pedimos à família, e tenha certeza que o Poder Legislativo se compromete com vocês a partir da fala do presidente em nome de todos os vereadores. Não, senhora, nós vamos comunicar a senhora, nós vamos convocar a senhora para fazer parte de uma comissão, até porque nós iremos, em nome de todos os vereadores, acompanhar de fato, junto com o que o vereador Luiz Fernando já apresentou. Eu tenho certeza que, através de uma seriedade, nós daremos a resposta que a sociedade precisa e o respeito, principalmente, a essa família que se encontra aqui. Declaramos encerrada a terceira reunião ordinária do ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e a família tenha o nosso respeito.